aí, mais uma bela canção histórica do Roupa Nova. Sabe como é que é? Está de aniversário aqui no Pampa na Madrugada, é assim, né? Está de aniversário, canta. Tem que cantar. E hoje é a data de aniversário aí do Ricardo Fegali, integrante da banda Roupa Nova. Nasceu no dia 26 de maio de 1955, Ricardo Fegali. Ele é natural do Rio de Janeiro. Enfim, tá aí, historicamente, no Roupa Nova, o Ricardo Fegali. Aliás, Rio de Janeiro não, Belo Horizonte. Mais um mineiro, como eu digo, que, porque, eu não sei, Minas Gerais produz a maior parte dos artistas de sucesso do Brasil, na música. Sei lá eu porquê, né? Respondo essa com o verbo laçar. Eu lacei. 71 anos completando hoje, Ricardo Fegali. É isso, aqui no Pampa da Madrugada. Fez aniversário, aniversariou, cantou.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
leiaemossul.com.br, baixe o aplicativo, é grátis. Magrão da Silva, nosso comentarista, more, vai lá, Magrão. Mais de 830 mil gaúchos seriam impactados por mudança na jornada de trabalho.
Sim, praticamente todos. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso aí.
Semana Nacional da Conciliação Trabalhista inicia com 4,8 mil audiências agendadas no Rio Grande do Sul.
É muita audiência trabalhista no Brasil, hein, cara?
Destacando também, programa estadual, a casa é sua. Tem mais de 20 residências inauguradas.
Por que que é sempre no mesmo lugar? Todo mundo não dá um dinheiro pra pessoa fazer. Por que isso aí, cara? Por que isso aí, cara?
O governo realiza licitação para a construção de escola no litoral gaúcho.
Ô cara, na praia o pessoal também vai no colégio.
Irmãs teresianas de três continentes visitam o Cristo protetor de Encantado.
Cristo, tenha piedade de nós terráqueos, só os extraterrestres para nos ajudar mesmo.
leiaemossul.com.br, baixe o aplicativo, é grátis.
Rádio Pampa, a rádio das notícias. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires. Thank you.
Muito bem, e a lua? E a lua? E a lua, magrão? Fly me to the moon. Nós estamos na fase da lua crescente até o dia 31 de maio. Então, é uma semana de lua crescente, pois vem a lua cheia. Nosso caríssimo, caríssimo Ivan Feluniuk. Tudo certo, Ivan? Está a postos? Tomou chimarrão, café, enfim? Fez um lanchinho?
Tudo a postos, estou tranquilo.
Perfeitamente. Vamos ver aqui, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar pela ordem de chegada do pessoal. Então, boa noite, querido Oberdan Magrão. Oberdan, eu quero o meu voto impresso. Essas urnas eletrônicas não são confiáveis. Oberdan, é verdade que essas urnas foram criadas e fabricadas na Venezuela, Neymar de Porto Alegre? Eu não lembro exatamente isso. Não sei se o nosso convidado tem algum... sabe algum detalhe sobre isso. Para dar informação precisa. Tens ou não? Na ponta da língua ou não?
Repete a pergunta, eu estava distraído fazendo uma coisa aqui, me perdoa.
Onde foram fabricadas as urnas eletrônicas do Brasil?
Boa pergunta.
Ah, então, pois
na
é.
Na China, por
né? Pois é, é como se fala Venezuela. Mas, enfim, tem as primeiras, tem as atuais. A gente vai ter que ver com calma isso aí. Deixa, vamos adiante, não tem como responder. Vamos para o telefone fixo. 32182660. O fato é que a confiança, né? É o Magrão. Peraí um pouquinho. Peraí, Magrão. Bota volume aí.
Mundial.
Vamos de novo. Tá muito baixinho, vai.
Podinho da Restinga. O Eva 9. O melhor diretor mundial, na minha opinião. Maravilha. Muito obrigado.
Ok, telefone fixo fica baixo a ligação em alguns momentos e a gente não tem o recurso aqui, né, manual do ganho, infelizmente, então não tem o que fazer, mas a gente faz o que, quer dizer, a gente faz o que pode. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver. Quem é que participa agora? É o Guiomar Panazzolo. Deus deu os 10 mandamentos, Jesus com sua morte resumiu em 2. E o livre-arbítrio para aceitar que ele é ou não seu salvador, mas advertiu: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E que se alguém o quiser seguir, que levantasse sua própria cruz e o seguisse. Bom dia, Oberdan Magrão. Bareta de Porto Alegre. Ô, Bareta, que tal, hein? O detetive, Bareta. E agora, vamos ver, que é isso? Oberdan, conversa, que você e sua equipe tem essa música, uma de uma centena que meu brother compõe, como funcionária, para você tocar no seu programa e citar o nome dele. Enfim. Eu já agradeço o retorno. A Cleni. Bom, depende, né? Depende da música, como dizão, Magrão. Vamos botar um trechinho aí, vai lá. Põe.
Te levou sem avisar e pedir licença. Deixou um silêncio estranho no lugar da tua presença. Sinto que estou só nesse mundo frio.
Aí uma salva de palmas, herdeiro da infância. Cláudio Omar Barbosa Chagas, participação de Nicolas Oliveira da Silva. Olha aí, que tal? Um abraço. Enfim, na medida do possível, a gente sempre procura dar força pro pessoal. Bom, aqui um áudio que está um pouco extenso. Deixa eu ver, não sei o conteúdo. Né? Quem é que mandou aqui? Vamos ver. Ouvinte que eu não conheço também. Há 1h52. Vamos ver aqui, Magrão. Olha aí. Bom, vai lá.
Boa noite, Oberdan. É o Nadejar de Novo Hamburgo.
Boa noite.
Tudo bom, Oberdan?
Fora os problemas, tudo bem.
Sobre os temas, o 3 ali, vou embora. Com certeza, vou embora se continuar esse governo aí. Não tem outro jeito. E o 5º ali, Uberda, se aplicar a lei tem, o Brasil tá cheio de lei. Mas ninguém, não aplica a lei, o dinheiro manda, tudo corrupto. Por isso que eu digo, tem que trocar esse governo, não tem outro jeito. Porque é só aplicar a lei, no tema 5 ali, que tudo funciona. Entendeu? No 3 ali também. Se continuar isso aí, não tem outro jeito. Eu apaguei as mensagens, mensagem pro Lu ali às 10 horas. Nunca leu, não sei se dá preferência para quem já é mais conhecido, né? Mas que nem você aí, que eu já notei, você vai passando, né, no caso, né? E para quem...
É, só para explicar, o programa tradicional da Rádio Pampa, estamos indo para 11 anos no ar, meus amigos. Não é uma coisa assim, ocasional, de momento, é de participação dos ouvintes, é o Pampa na Madrugada. Teve uma época que era o único programa de participação. Então, a Rádio Pampa procura, claro, na medida do possível, na sua programação, colocar participação dos ouvintes, interagir, verificar que o pessoal tem para opinar aqui, isso ou aquilo e tal. Mas o programa, esse um programa que é de participação dos ouvintes, chama-se Pampa da Madrugada. É isso, então. Não é que os colegas não queiram, então, colocar. É que o programa de participação mesmo, efetivamente, é o Pampa da Madrugada. Certo? Então, segue aí.
Já bota no ar ali, né? Mais tranquilo. Se acaso continuar esse governo aí, eu vou ter que conversar com o Fernando da Flórida. Arrumar um kitnet pra mim lá. Né? Porque aqui não tem. Não. Brasil, se continuar esse governo aí. Eu fui no mercado hoje pra fazer uma maionesezinha ali. R$8.
Uma maionesezinha? R$9,
bem dizer, né? Batatinha, ovos. Uma cartela de 20 ali. Ovos ali. 18. Ah, tá louco. Sem contar os, né? O resto. Mas tranquilo, Berdão, um abração. Tudo de bom e uma boa noite pra nós e seguimos o programa. Escuto você aí, eu acho que faz uns 10 anos já. Uns 8 anos, mais ou menos. Por aí. Abração, Berdão. E o Selva Magrão.
Selva!
Tá aí. Nadejar. A gente teve que puxar o volume, fizemos um... A gente deu um jeito aqui, né, o Magrão? 1h55. Ah, olha aí, ó. O Fernando, ele solicitou de trilha sonora aqui o Nowhere. Nenhum lugar. Oferecendo para o aniversariante Marcelo Terra. Vamos lá então, juntos.
Já não estou sozinho, mas ainda estou perdido.
Que tal?
Preciso de carinho.
Temos o nosso Uber Show, hein, pessoal? Uber Show por encomenda, então estamos aguardando aí a movimentação do público. Algumas pessoas vieram, o show e tal. Então aguardamos essa movimentação, o pessoal tem que se mexer aí pra gente realizar logo o show. Marcelo Terra deve estar tonto de tanto dar volta, diz aqui o Gildo Braga. Bom dia, Uber Magrão. Selva Magrão.
Olá.
Mande os temas, general. Marcos Amaro de Noia City. Temas pra ele. Valendo. Valeu, senhor Fernando. Abração.
Hugs, my friend. A big hug.
Marcelo Terra aí para o Fernando. Fernando from Florida. Vou verdar meu WhatsApp para o Nadjar na boa, se ele quiser. Obrigado.
Ah, tá.
Eu não sei se ele está por aí, né? Tá ouvindo que o recado veio lá atrás, né? Enfim. Quem participa conosco agora? Vamos ver. Seguindo pela ordem. Boa noite, meus queridos amigos da madrugada. Seria possível relembrar Michael Jackson Beat, mas com uma certa banda cover chamada Liga Joe. Abraços. Sim, Liga Joe sempre. Aí, Magrão, tá bom no dueto, hein? Aí de novo. agora. Parabéns ao Marcelo Terra. Além de músico, é muito inteligente e atualizado. Já me ajudou muito a entender coisas complicadas. Compenso minha limitação consultando gente inteligente. Motivo pelo qual, na maioria das vezes, tenho razão. Cláudio Manuel.
Papo do louco.
E agora, 32-18-26-60. Em nenhum lugar. Cadê o áudio? Valendo. Infelizmente está muito baixo, é a Adri. Enfim, mandou um abraço para todos. Valeu, Adri. Já vamos para o próximo telefone fixo aqui, senão.
Bom dia, Verdão. Bom dia. Ouvintes. Vamos juntos até as 5 da manhã. Ô, Magrão, uma pergunta para você. Você adoça o café com adoçante ou com açúcar?
Açúcar mascavo.
Cláudio, aqui de Porto Alegre.
Açúcar mascavo, aí, Manoel, é isso aí. Bem, vamos lá. E agora quem participa? Abraços e boa terça, grande Oberdan Pires Magro da Silva, doutor Ivan, equipe, anunciantes e audiência, Bisoto de Cachoeirinha participando conosco. Anteriormente escreveu que o Edio, esse jazz parece o instrumental da música do Glenn Frey, You Belong to the City. Tema 3, tem sim, é só implodir Brasília. Bah. Foi uma forte declaração dele, hein, tia? Bota forte declaração de, nessa. Apesar que, como é que é? O atentado violento à democracia não precisa ser violento. Violento, se você botar um batom numa estátua ali, já é um atentado violento na interpretação deles. Então, não faz diferença. Tipo assim, é tudo a mesma coisa. Tipo aquela história, se o cara tiver boas obras ou não tiver, se for um pecador ou não for, é tudo a mesma coisa. Será, tchê? Bom, vamos lá. Quem participa conosco agora? A banda Liga Joe. Vai lá, Magrão. Miguel, boa madrugada. Polímatas. O assunto do momento, bom, já que voltou um polímata, o Rodrigo Nobre, estava programado, disse que viria e tal, né? Não pôde vir. Então, restaram só dois polímatas aqui, o Ivan e o Magrão. Eu vou mediando. Bom, tema 2. Assunto do momento é a notificação do cabeça de ovo pelos Estados Unidos. Ah, interessante essa. Não sei se o Ivan está acompanhando mais ou menos esse caso, Ivan. É que...
Nos últimos dias, os compromissos profissionais me tiraram um pouquinho fora das notícias.
Tá, eu vou passar o que meus detetives... Então, eu vou te passar a informação para tu comentares. O que meus detetives passaram foi o seguinte. Eles tinham me passado o seguinte. Que... Tá, segura um pouquinho o Billet aí, porque agora não vai dar para isso, depois a gente ouve. Que os Estados Unidos, diferente do Brasil de hoje, trabalha legalmente em uma verdadeira república, um verdadeiro Estado democrático de direito. Então, quando há um procedimento assim para alguém do outro país, é feito, tem todo um, não lembro o nome agora, mas existe todo um protocolo, um procedimento... oficial, legal, adequado, etc. Não é simplesmente tu manda pro e-mail do cara direto uma notificação, algo do tipo, né? Então foi feito tudo. E até, segundo meus detetives, o governo brasileiro atual, ele fechou todas as portas para não chegar... faltou a palavra agora, mas enfim, chama de notificação para Alexandre de Moraes em uma ação que ele foi processado nos Estados Unidos. Então fecharam todas as portas. Bom, diante desse quadro, onde não se conseguia... Eu esqueci a palavra agora, tu pode me ajudar talvez, não é? Notificar, eu acho que... Mas é notificar, né? O acusado ali. Diante disso...
Notificar mesmo.
Sim. É. Bom, diante disso, aí uma juíza dos Estados Unidos autorizou fazer por um meio que não é o meio correto. Tentaram por todos os meios corretos. Ela autorizou a fazer pelo meio que o Alexandre de Moraes fazia com o pessoal de lá. Ou seja, cidadãos americanos, empresas norte-americanas, ele, do e-mail dele do STF, diz, você tem que tirar do ar o perfil do Ivan Filonuk, porque não sei o quê, papapá, papapá, senão vai ser punida a empresa e tal. O que não pode, e entre outras situações de cidadãos que são brasileiros e norte-americanos, enfim, todas as ilegalidades, ele fez tudo torto, tudo fora das quatro linhas. Então, ela autorizou e aí mandaram, pelo que eu entendi, para o e-mail dele, que é o do STF, que ele estava usando para notificar, né, o pessoal. E aí deram até onde sei que tem um prazo que ele tem que se manifestar. Se não, eu diria que vai ser julgado a revenir, né? Então, essa é a situação... Né, a notificação dos Estados Unidos, deixa eu ler mais uma aqui, e o Supremo agora, olha só, a manchete, Supremo discute estratégia após ação contra Alexandre de Moraes na justiça americana. Eu acho que a estratégia tem que ser a seguinte, entre uma Suprema Corte de um país, qual é a estratégia? Que se seja feita a justiça, não importa que seja um membro da corte aqui, seja a justiça aqui, em outro país, o que for, digamos assim, um membro da minha família roubou, aí eu, não, vamos acobertar ele aqui e tal. Eu não concordo com isso. Muito pelo contrário. É, roubou, bom, tu vai ter que aprender a assumir as consequências do que fizeste. Essa é a minha linha de atuação, pensamento, veja assim. Bom, mas aí, vamos ver aqui, ó. A presidência do Supremo, a Advocacia Geral da União e o Ministério da Justiça, então, tudo parceiros ali, o Poder Judiciário, o governo, o Executivo, o governo Lula, discutem uma estratégia jurídica diante da decisão da Justiça dos Estados Unidos de notificar, é isso mesmo, o ministro Alexandre de Moraes, sobre uma ação movida naquele país. Bom, aí, enfim, o advogado Martin de Luca, representante da parte que, né, que está, entrou com a ação, uma plataforma de vídeos Rumble e Trump Media e Technology Group, afirmou que Moraes foi notificado por e-mail, óbvio, como eu falei. O STF, no entanto, não confirmou oficialmente o recebimento da comunicação. Tipo, não sei de nada e tal.
Pô, o oficial de justiça vai e o cara fica se escondendo.
As duas empresas ingressaram com uma ação na justiça. Bom, esse detalhe eu acho que não vem ao caso agora, né? O quê? O mérito em si. Tá. Nos bastidores do Supremo, a avaliação é de que Moraes não deverá se manifestar diretamente no caso. Interlocutores do ministro, bom, aí tem um detalhe, pois, que eu quero ver com o nosso convidado, na justiça americana. Ah, ele não vai se manifestar, o problema é dele, ou seja, até eu estou entendendo, pode ser julgado a revelia, a justiça americana, e lá ele não é o bam, é uma pessoa que está sendo, né,
verdade,
acionado. Oi, tem mais coisas aqui.
Só o que já me disse aqui é o suficiente para algumas conclusões.
Tá.
Olha só, tem que separar o que é processo brasileiro do que é processo estrangeiro. No processo brasileiro, se admite a citação ou notificação, viu, o que a gente chama de carta rogatória.
Sim.
O que é uma carta rogatória? É uma carta enviada por um juiz estrangeiro pedindo a intimação de um brasileiro em território nacional.
Tá, isso é um parênteses. Bom, isso é o que o Moraes não fez com cidadãos lá dos Estados Unidos.
Não, perfeito. Isso é o padrão, certo?
Sim.
Acontece que o direito brasileiro admite também a citação por meio eletrônico. Hoje é comum o cara receber citação por WhatsApp. Não é nem por e-mail, é por WhatsApp.
Sim.
Tá? Bom, diante disso, se está encontrando alguma dificuldade, e aí eu não conheço o direito norte-americano para dizer, mas supondo que o direito norte-americano utilize os mesmos sistemas de citação...
Então, como eu te dei a informação, a princípio está certa a informação, ele não admite, não é pelo menos o procedimento, mas aí uma juíza autorizou, fez uma exceção, por quê? por carta rogatória, pelos meios oficiais, o Brasil ficava calado até que então se fez dessa forma. Essa é a informação.
O sistema americano possui uma certa discricionalidade para o juiz, conforme o Estado, ou se é processo federal, por exemplo, de determinar a citação da maneira que consiga fazer chegar até a pessoa. Bom, se carta rogatória não dá, se ele não responde por outra forma, a citação por e-mail ou por WhatsApp, ela é válida, inclusive, no Brasil, que dirá nos Estados Unidos. Agora, se ele não quiser uma defesa, não apresentar a contestação, ele vai ser julgado à revelia.
É esse que é o ponto.
Se ele quiser correr, ele corre, porque a juíza podia até mesmo ter determinado a citação dele por meio de edital. Aí, mesmo que ele não ia ficar sabendo, imagina, edital publicado nos Estados Unidos, não ia chegar nunca ao ouvido dele. Até foi boazinha mandando citar por e-mail.
Todo mundo sabe, menos ele, né? Que está sendo citado. Bom, mas aí, ó. E o ponto agora, Ivan, que eu estou trazendo aqui na notícia, ou seja, estão se articulando o Ministério da Justiça e o STF para ver a estratégia. Uma estratégia do quê? Porque, veja bem, tu não achas que há aí um equívoco? Mesmo ele sendo ministro do STF. É uma citação, não é ao STF, não é ao governo brasileiro, é à pessoa, CPF Alexandre de Moraes?
Eu concordo contigo, é que a gente tem que ter a compreensão que o sistema se defende, né?
Ah, não, a gente sabe disso, né? Só que aí que tá, só que o sistema vem cheio de pompas, que a outra escreveu com batom, isso é um atentado violento à democracia e blá, blá, blá. Então vamos mostrar a verdade, vamos parar com essa hipocrisia, né? Bom... Deixa eu ver se o que mais tem algo aqui é relevante de informação. Não há definição, então eles estão vendo o que nós vamos fazer agora sobre qual órgão brasileiro deverá responder formalmente à notificação enviada pela Justiça dos Estados Unidos. De novo, isso me incomoda. Eu, como cidadão brasileiro, né, porque eu sou cidadão brasileiro, né? Mesmo que meu país é o Rio Grande, mas o que eu posso fazer? Não é país oficialmente, sou cidadão brasileiro. Como cidadão, pagador de impostos, me incomoda muito que a bronca é com ele, é com a pessoa, CPF Alexandre de Moraes. Não. Aí, qual órgão brasileiro vai responder formalmente? Ou seja, imagina, então, vamos lá, Ivan. Quer dizer que um membro do Congresso, por exemplo, comete um crime, um assassinato. Aí todo o Congresso se manifesta para defender, para cobertar o assassino? Obviamente está errado, né?
Obviamente está errado.
Então, pois é. Tu envolve
o sistema não conhece limite.
Ah, sistema, né? Mas o Estado brasileiro, na verdade, deveria representar o povo brasileiro, né? Ou seja, o país Brasil. Quer dizer, então, um cidadão de 200 milhões de habitantes comete crimes, ou é acusado de crimes, enfim. E aí, o Estado brasileiro é movido... Isso é uma espécie, eu não sei o nome agora, né? Como é que é, Ivan? Similar, né? Quando tu usa o Estado por benefício próprio.
É um tipo de... Isto é corrupção.
Corrupção? Bom, fortes declarações.
Isso é uma forma de desvio de patrimônio público, desvio de finalidade, a própria lei de responsabilidade fiscal.
Ah, tá vendo?
Mas, esse não é um Estado normal.
Pois é, tá vendo?
Até eu ia dizer, o cidadão que disse que se trocar de governo ele vai embora, eu vou dizer que ele pode ir embora de qualquer jeito, se trocar de governo não vai mudar nada. Porque o Brasil, não é que o Brasil não tenha jeito. O Brasil é uma coisa que nunca devia existir.
Olha só.
Ele é há muito tempo, ele é desde sempre, desde sua existência, a reunião de meia dúzia para explorar milhões. Ele é uma reunião mafiosa de poder para beneficiar alguns contra a imensa maioria. Nós não somos cidadãos. Nós somos escravos.
É isso aí, isso é uma escravidão. O pessoal não entende isso. É, então, aí tem até o... Estão envolvendo tudo, o STF, a AGU, Ministério da Justiça, talvez o Ministério das Relações Exteriores, também poderá ser acionado para atuar diplomaticamente no caso, ou seja, é o Estado brasileiro para defender alguém que possa estar cometendo um crime. Isso, na minha cabeça, eu sou do outro tempo, né, tia? Numa família, por exemplo, tá? Um integrante de uma família, Ivan, comete um delito, né? O suposto delito. E se comete um delito, ao invés de pegar, botar para baixo da barra aqui, da saia ou do casaco, né? Ao contrário, vai lá, fosse um pai, por exemplo, vai dizer, pá, me desculpa, né? Meu filho ou minha filha está cometendo isso, né? Me desculpa, nós vamos, de alguma forma, como é que nós podemos fazer para corrigir? Não é essa coisa do tempo do fio do bigode, não é? Seria isso?
Talvez, mas só que isso não vai funcionar quando se trata de uma família mafiosa. O capo sempre vai proteger os seus afilhados.
Pois é, depende, né? Tem família mafiosa que é mais... Ou tem mais honra que isso aqui, que esse sistema aí. Porque dependendo do que fizer, pode ver lá no Corleone, ele vai punir o seu integrante. É, porque, tipo, ó, tá queimando o nosso filme aí e tal. Não, ou seja, envolve todo o Estado brasileiro. Mas a notícia é essa, e esse é o ponto, então, que a gente está passando. Estão vendo o que vão fazer, envolve todo mundo. Sim, mas primeiro tem que ver, primeiro lugar, não seria assim, ver se é culpado ou inocente. Se ele é inocente, bom, aí a gente dá um apoio para ele, digamos, até, tem que ver até que ponto também, porque é uma questão CPF pessoal. Não é um processo, né, contra o Estado brasileiro, é contra uma pessoa que trabalha para o Estado brasileiro. Olha, é brabo isso aí. Então, primeiro ver, é culpado ou inocente? É culpado. Bom, se é culpado, aí é motivo de pedir desculpas para os Estados Unidos, para os lesados e tal. O Estado brasileiro fazia isso. Seria o certo. 2h15, então, deixa eu ver, episódio da... Bom, enfim, é isso. Então, não... Aí tem o pessoal comentando e tudo mais aqui, né? Essa é a notícia. Vamos fazer o seguinte, vamos seguir agora sim com Beat It. Tem pergunta para o Dr. Ivan aqui, ó. Magrão, eu também uso açúcar mascavo no café, falou o Marcelo Terra.
Por isso que é jovem como eu.
Que tal? Os temas, por favor, general. E escreveu antes, forte declaração, o seu passado é meu desde que você partiu. Celso Júnior, da Bonja. Bah, eu, nosso cidadão lá dos States, ele quer falar. Eu senti que ele não resistiu, o Fernando. Sobre o que a gente falou aqui. Ele não resistiu. Então, põe aí. Vai lá.
Roberto, dá minha opinião.
Por favor.
Tá. O que está acontecendo aí que eu vejo? Naquela vez que o Lula foi aos Estados Unidos e foi tirada a lei Magnitsky, ele disse, eu vou tirar as taxas e vou tirar a lei Magnitsky, o Trump, né? Agora, ele vai ter que responder, então, pessoalmente, ou seja, juridicamente, não o país, ele, a pessoa dele, o CPF dele. E deve ter sido isso que o Lula alegou. Pô, você está prejudicando, ou essa lei está prejudicando todo o Brasil, não sei o quê, parará, por causa, né? E ele deve ter entregado lá o Alexandre de Moraes. O Lula não tem escrúpulos, o Lula é um traíra. E agora, eles estão separados. Desde aquela situação do Messias ali, do Messias, eles não estão mais juntos não, pode ter certeza. Pode ter certeza que ali acabou o namoro. Então essa é a minha opinião. Eu acho que eles estão tentando transformar isso num fato de país, de segurança nacional, entendeu? E estão querendo justificar aquilo que é injustificável. E os Estados Unidos estão fazendo o correto, fez na pessoa do Alexandre de Moraes. Poderia ser na instituição, porque ali são quase todos corruptos ali, né? Naquele STF ali. Quase todos estão juntos ali. Todos. Aquele Dino, então, é um lixo, né? Ali é um lixo. Uma vergonha.
Bom, tá aí o Fernando from Florida. Só que esse é um caso específico, até não entrei no mérito da questão ali, né? Um caso específico, vamos lá, para explicar, né? É que é tanta coisa acontecendo, é tanta ilegalidade, mas isso é a empresa que processou, né, o Alexandre de Moraes, você tem aqui o detalhe, ingressaram, são duas empresas que ingressaram com uma ação na justiça norte-americana para pedir anulação de decisões do ministro relacionadas a ordens de bloqueio e restrições de perfis e conteúdos em plataformas digitais. Nos Estados Unidos não tem esse negócio de censura, lá é inaceitável. Bom, segundo os autores do processo, as medidas configurariam censura e violariam o princípio da liberdade de expressão. Não, mas isso é claro, nos Estados Unidos é claro. Só aqui que haja os caras dão um desdobre pra cá e pra lá e tal, né? E deixa eu ver uma coisa aqui. Até o STJ, hein? Até o STJ deu uma curva na carta rogatória encaminhada pela Justiça norte-americana em março, né? Tentando vincular o ministro ao Estado, digamos assim. E é isso. Então, a Justiça da Flórida autorizou o pedido das plataformas envolvidas que a notificação fosse realizada por e-mail, então. Como eu já disse antes. Aí o governo brasileiro, alguns falaram que deveria seguir os canais diplomáticos formais previstos em acordo de cooperação internacional. Só que seguiram, mas aí eles se fizeram de louco. Inclusive o STJ negou o pedido de cumprimento da carta rogatória encaminhada pela Justiça norte-americana, isso em março. Bom, diante de toda essa dificuldade, aí, né, a Justiça autorizou lá e, ó, então, manda aí, notifica ele e aí vamos ver o que vem pela frente. Bom, senhor Ivan, vamos ver aqui. Saudações, professor Oberdan Pires. Ó, com o tom, agora veio um bom volume aí, que parece. Um povo empobrecido em um país rico em tudo. Enquanto a gente tiver que conviver com 22 milhões de seguidores de Deolane, nosso país será isso. Jorge Correia, República Popular Democrática do Leste de Viamão. É. Bom, e aqui o Fernando. E os espertos do STF estão querendo transformar em Estado contra Estado. O que diz nosso advogado, doutor Ivan? Não sei se o doutor Ivan já não expressou a sua opinião sobre isso. Ele falou que é o sistema e tal. Chiado do teu mic, Uber. A gente está tentando fazer o que pode aqui nessa parte. Hein, Ivan? Ó, Ivan Feluniuk?
Sim, deu uma queda aqui.
Ah, sim.
Oi?
Tá. Não, é que estava meio mais com barulho, assim, como de ambiente do que a tua voz, hein? Então, ele já falou, o ouvinte aqui, o Fernando, dos Estados Unidos, né? Ele perguntou, o que diz nosso advogado, doutor Ivan? Mas eu acho que o Ivan já falou a sua opinião, se quiser falar mais aqui. Diz, e os expertos do STF dizem, estão querendo transformar em Estado contra Estado. Essa que é a questão que ele...
Só que agora, do jeito que você fez a colocação, Verda, de que é um processo tendente a anular decisões do Alexandre de Moraes, talvez a informação esteja um pouquinho truncada, porque o juiz não responde pessoalmente por suas decisões. A ação não seria contra ele, seria contra o Estado brasileiro, porque a decisão de um juiz, nesse caso, é uma decisão de Estado.
É, o STJ entrou com esse argumento aí.
Mas é perfeito, essa decisão não pode. É, o juiz, ele é o representante do Estado. Ainda que ele abuse, o abuso tem que ser apurado num processo próprio, de indenização, muitas vezes movido pelo próprio Estado prejudicado, mas a ação é uma ação de Estado. O Estado brasileiro, ele deve ser réu nesse processo.
Tá. E nesse caso, não pode, então, aí no caso é de Estado para Estado, então, aí o governo americano diz assim, ó, olha aqui, ó, vocês façam isso, isso, isso. Vocês quiserem reparar isso aí. Senão, nós vamos ter guerra. Aí, o que, que eles preferem?
Na verdade,
botar a cabeça do Alexandre Moraes ou assumir essa bronca?
Tem que ter juízo.
Sim?
Tem que ter juízo.
Juízo? Não entendi, Ivan.
Entendeu, né?
Tem que ter juízo?
Olha, claro.
Quem? O Trump?
Que é melhor.
O Trump não está preocupado com isso? É o cara mais poderoso do mundo, o país?
Quem tem que estar preocupado é o outro lado.
Acuado?
Não, preocupado. Quem tem que estar preocupado é quem está sendo processado.
Pois é, mas se é o Estado...
Quem tem que estar preocupado é quem está em erro.
Perfeito, mas se é o Estado brasileiro, por isso que eu estou fazendo um exercício de imaginação. Ah, não é o CPF, é o Estado brasileiro. Bom, aí então... Aí já, se fosse assim, não teria todo esse procedimento para procura a pessoa ali do Alexandre Moraes, né? Tenta a carta rogatória, os meios, tudo para ele ser notificado, né? Citado e não sei mais o quê. Tá, tudo bem. Então deveria o Estado brasileiro ter mandado também uma mensagem, se é que não mandou, daí eu não estou sabendo, né? Dizendo, não, esse assunto não é dele, é nosso, é o Brasil que assume isso. Bom, aí se é o Brasil, aí já sai da justiça americana. Vamos parar de processinho, indenização. Não, aí é Estado contra Estado. Então vem o Estado americano, né? E usa de seu poder, que é, né? É a vida, se o senhor pensar. Jogar o Real Madrid contra o Ibis, e o Real Madrid contra o Ibis, quem vai querer o quê? O Ibis quer se meter com o Real Madrid? Bom, então tá. Tipo, acho que não é bom. Então, é uma coisa ou outra, né? Se é Estado contra Estado, então pode esquecer os meios da carta rogatória, da justiça americana tentar fazer tudo certinho aqui, porque manda não sei o quê. Ah, pega o telefone lá, o presidente americano, manda, daí liga pro Lula, e aí, o que você vai fazer a respeito disso? Não tem um pouco de coerência que eu tô falando?
Talvez, mas eu vou te ser sincero, eu, por exemplo, não tô preocupado com isso.
Não, mas eu não disse que eu estou preocupado, eu estou trabalhando jornalisticamente num ponto específico e perguntando a opinião jurídica do amigo aí, né? E jurídica e também não jurídica.
Juridicamente, na verdade não é uma ação de Estado contra o Estado, é uma ação de duas empresas americanas contra, mais correto seria contra o Estado brasileiro lá nos Estados Unidos.
O que eu ia dizer? Aliás, é uma questão jurídico-política, né? Se é Estado contra Estado, mas como tu disseste, não é Estado, mas aí o Estado lá pode abraçar. Se o Estado aqui abraça, tudo é uma questão jurídico-política, né? O Estado pode abraçar lá também. Daí é como eu te disse, pega o telefone e diz aí, o que você vai fazer, Lula? Então, acho que é interessante o assunto. Bom... Deixa eu ouvir aqui o norte-americano, que é o norte-americano brasileiro que está lá, né? Ele quer...
Levanta, doutor Ivan.
Vamos lá.
É aquela história, verdade. Há quem diga que o Lula quer provocar uma... Como é que diz, doutor Ivan? Quer provocar uma...
estado
de sítio, né? Para não haver eleições. Então, eles vão querer transformar isso aí. Eu acho também que o STJ está certo. E aí o troço vai ficar ruim pro Brasil, viu? Pior ainda.
Eu tô que nem o professor, o doutor aí. Eu quero mais é que dê ruim pro Lula mesmo.
É, mas é que o foco não é... Sim, sim. Mas o foco do nosso convidado aqui, de fato, é um projeto mais adiante, né? Não é esse o mesmo foco teu, acredito eu, Fernando, mas o nosso convidado pode falar por ele mesmo. É um projeto mais adiante do SUS transformar no país, correto, Ivan?
Perfeitamente. Essa é a minha preocupação, essa é a minha prioridade.
Entendeu, Fernando?
Esses problemas, essas escaramuças do governo brasileiro com os Estados Unidos, confusão do Alexandre de Moraes, isso não constrói para o Sul. Isso é mais uma das grandes confusões que o Brasil de vez em quando se mete.
Sim. Bom, opiniões aqui. Pessoal, deixa eu ver uma coisa, o Ednei. referente a Alexandre de Moraes. E essa sem vergonhice toda que ele faz chama-se prevaricação, ou seja, utiliza do poder para se beneficiar do seu CPF. É uma outra interpretação. Eu diria que as duas são plausíveis. Bom, aí diz o Carlos Eduardo, Trump e o governo americano vão tentar barganhar alguma coisa oculta no Supremo, não sei, de interesse americano com essa ação que desconhecemos. Basta o Supremo ceder e tudo volta ao normal e aposto em algo relacionado a terras raras. Não sei se é com o Supremo aí, eu escrevo aí, entra o Executivo, o governo é Lula. Gosto de ouvir, Oberdan e seus colegas, estou aqui. Ah, perfeitamente, é o Nadejar, né? Do Âmburo. Se quiseres o contato do Fernando, eu passo para ti aí, Nadejar. Bem, vamos ver aqui. O Brasil é um hospício. E os loucos que são os carcereiros. Eu não tenho nenhuma fé que o Brasil mude. Como vai dar certo o país que poucos conseguem controlar a maioria se encontra num transe profundo, mergulhados em pornografia, na malandragem, onde quase todos só querem pão e circo. Marcos Amaro, de Novo Hamburgo. É uma questão, está relacionada a, digamos assim, a essa questão moral, né, que se preocupam só com a administrativa política, né, e é um erro, boa na minha noite, visão. Boa noite.
Que é o Garcia de Canoas.
E aí, Garcia?
Eu e a Mari aqui estamos mandando um abraço aí para ti e para o
Marcos. Obrigado, igualmente.
Nós que somos teus ouvintes fiéis, né? E um abraço também do Motoclube Glasa Sob Rodas de Viamão, agora aí, em novo local, ao lado da antiga sede, né, no nosso pavilhão. Esperamos vocês lá uma hora para comer um churrasco. Todas as sextas tem churrasco. Viamão, a parada 62, tá? Da RE-118. Abraço!
Grande abraço, pessoal do Asas Sobre Rodas. Muito bem. Então, senhoras e senhores, 2:30 aqui, Pampa, na madrugada, Parlamento do Povo. E aqui o que diz o Fernando. Vamos lá, Fernando, tá? Vai lá, fala aí, Fernando. A maioria
desses ouvintes aí, mas deve ser de esquerda, né, Alberto? Poxa vida, achar que os Estados Unidos só quer petróleo, os Estados Unidos só quer terras raras. Pô, cara, os caras têm tudo aqui, os caras têm dinheiro, têm poder econômico. Ah, vão querer, sabe? Ah, por favor, cara. Mentalidade do brasileiro, isso aí é gente bitolada, não leva mal, cara. Não leva mal. Desculpa aí, Bertão. Ah, isso me irrita, cara.
Aí o Fernando que está lá na Flórida. Bem, eu acho que é uma pergunta aqui para o doutor Feluniuk. Pergunta ao doutor Feluniuk, não sei qual é a pergunta, vamos ver. O Cláudio Manuel pergunta, como fica a situação de alguém que dá entrada na aposentadoria, mas uma empresa, aliás, é importante, o doutor Ivan Feluniuk, que é especialista na área do INSS, meus amigos. Então, a pergunta é, como fica a situação de alguém que dá entrada na aposentadoria, mas uma empresa ficou devendo algumas contribuições previdenciárias? Empresa que faliu, como fica essa situação, Ivan?
Problema do INSS da empresa. O empregado não pode ser prejudicado por isso, o tempo de serviço dele deve ser computado, tem que estar lá na CNIS e ser considerado para fins de aposentadoria. Se o INSS desconsiderar, vai para a justiça que ganha com o pé nas costas e as mãos amarradas.
É mesmo? Pois é. Eu vi uma empresa numa situação que ela tinha obrigação imediata, né, de fazer algo assim relacionado à questão de Receita Federal e tal, né? Daí estava demorando, enfim, não estava, estava ali, né, patinando. E aí o funcionário, a equipe cobrou, nós precisamos, né? Daí a empresa mandou, tem que ter paciência e compreensão, porque nós tratamos com vários aqui, né, CNPJs, várias coisas, a gente tem que cuidar e tal, né, tem que ter paciência. Aí o funcionário falou o seguinte, Ivan, não, paciência, compreensão, eu tenho, quem não tem é a Receita Federal. O que achou dessa aí, Ivan?
Acho uma resposta excelente.
Exatamente. Paciência, Zen, eu fico aqui meditando, inclusive para mim tudo bem, quem não tem a Receita Federal, né? E aí em alguns casos, tanto com o funcionário quanto com a empresa, né? Que faltar com suas obrigações, correto?
Já sei.
É, então, aí que tá, não é? Hoje em dia existe um padrão, assim, né? Acontece muito isso aí, pessoal, ou seja, tu tá cobrando, por exemplo... Alguém, ou seja um CPF ou um CNPJ, tem uma obrigação imediata de fazer uma coisa. Aí você, ó, precisa aqui, agora, é imediato. Aí a pessoa não faz, sei lá, por que motivo, etc e tal, tá cansado, enfim, seja o que for. Tá ocupado, bom, todo mundo tem coisa para fazer, né? Mas aí disso aí, não, mas é impaciente. Pô, não tem paciência, compreensão. É o caso que falou, né, o funcionário. Bom, paciência e compreensão tem, quem não tem é a Receita Federal. Bem, e agora, quem participa conosco, conhece o Helder Maier? Eu acho que o Ivan conhece, vamos ouvir. Helder Maier, fala aí, Helder.
Boa madrugada, galera. Aqui é Helder Maier, Alvorada City, capital da solidariedade. Clima ameno.
É.
Os cães estão sonolentos. Agora, quem foi o inventor desta máquina suspeita, a urna eletrônica? Tem a patente? Gostaria de saber, Oberdan.
A patente está lá.
O Lula bebeu tudo antes de viajar. E as merendinhas e outras guloseimas francesas, o Lulinha devorou. E a Janja esbanjou o cartão corporativo. Helder Maier, Alvorada City. E o Chapolin Colorado, tragédia. Magrão, na caixa de som. Raul Seixas, bem lembrado.
Bem, tá aqui aí, o Magrão tem que fazer todo mundo. Uma movimentação pra conseguir... como é que eu vou dizer? Colocar o áudio do pessoal. Então... Bom dia, uma pergunta para o doutor Ivan. Vi uns vídeos de quem é nascido entre 1964 e 80... Eu acho que não é nascido, hein? Eu acho que é quem trabalhou nesse período. Bom, ou é nascido, não sei. Entre 64 e 85, que direito tem para se aposentar? Lei 142, pergunta o Carlos de Igrejinha, Ivan.
Isso é fake.
Cortou. Eu ouvi a palavra fake?
Isso é mentira, isso é fake, é propaganda enganosa.
É mesmo? Então tem advogados que fazem propaganda enganosa?
Ih, tá cheio por aí.
É mesmo? Bah. Poxa. Então, mexeram com a esperança do povo. Vamos ver aqui, quem participa conosco agora... procurem mandar áudios... objetivos, meus amigos, que às vezes, justamente quando a gente está, às vezes, com o convidado, não pessoalmente, assim, digital, a gente tem um probleminha de o áudio do, eu não sei a tecnologia aqui, o que é, um mistério informático, mas fica mais baixo o som do ouvinte, ó, por exemplo, ó.
Olá, Alberdão.
Tá todo volume.
Na minha opinião, o Brasil tem jeito e o Lulinha está mostrando isso. Ele pegou um Brasil de atraso e de inflação e de corrupção de mais de 20 anos dos militares, né? Pegou também um período muito ruim do Fernando Henrique Cardoso e tá aí, né? Tirou o Brasil do mapa da fome, né? Criou uma série de políticas de incentivo aos aposentados, aos mais pobres... E aos poucos a classe média vai se reerguendo e é uma pirâmide que vai se construindo, né? Então, com gente honesta como ele, né, a gente vai ter um Brasil de verdade. É isso aí. Um abraço.
Ok, obrigado. Tá aí o Rafael. Enfim, nós temos muitas participações, nossos ouvintes. E agora é a vez do... Vamos ver. Põe um pouquinho aqui da música do... Nós não temos aqui condição de, nesse momento, vamos ver.
A música que você me dedicou quando eu te conheci me traz lembranças de você.
Serginho Freitas, compositor de Amão, mandou uma palhinha. Aí o nosso Ober Voice, valeu Serginho Freitas, compositor de Viamão, valeu pessoal, desculpem que a gente tá meio que na corrida aqui, não dá pra gente ficar às vezes muito tempo em uma situação. Agora, puxa vida, um monte de coisa, não, aqui o ouvinte, não sei quem é, mandou um, como é que se diz, copiou do Google e mandou um monte de coisa, seja de onde for, né? Agora, a opinião dele está valendo. O espaço está só para opinião. E a opinião é Luiz Carlos, agente da PF. Um abraço pessoal da PF que está conosco. Temos PF de esquerda, PF de direita. É isso aí. Posso afirmar que é confiável. Ele, né, falou, pela experiência que tenho na área de segurança, acho que melhor opção e mais confiável é a urna eletrônica. Luiz Carlos, agente PF. Ok, lembrei do Luiz agora. Bem, vamos lá. Quem participa conosco é a vez de quem? Bom, tema 8, vamos ver. Então, é Cris do Moinhos.
O certo e o errado. Vem da consciência que Deus nos colocou no fundo do coração de cada um. Deus colocou a sua lei, que é uma lei de amor. E ali exprime certinho o que é o certo e o errado. Então ninguém venha me dizer que não sabe o que é certo e o que é errado. Não, sabe sim. A consciência acusa quando a pessoa está fazendo alguma coisa errada. Às vezes a pessoa está tão...
pode não ter mais consciência.
Tumulada de pensamentos negativos que aquela consciência se abafa. Mas no primeiro sinal de arrependimento, alguma prece que a pessoa faça, ela vem à tona. De qualquer maneira... a consciência está ali. No primeiro ato errado, a pessoa sabe. Se continua fazendo, é porque quer fazer, né? Afinal de contas, nós temos o livre-arbítrio. Mas o que é certo e errado vem de Deus, somente dele.
Obrigado, tá aí a Cris do Moinhos. E agora, vamos ver aqui. Entonces... música... Natalie Cole, Unforgettable. Boa. A filha de Nathan Cole. Quem pede aqui é o nosso amigo de Venâncio Aires, Adriano. Unforgettable. Preparei, magro. All right. Quem mais? Inter na frente do Grêmio na competição. Escreveu João Vitor. E aí, e agora, quem participa? 9236-6315, por favor.
Viu, Bernardo, que é o ginásio General Câmara.
Opa.
Sabe, a pessoa baixa renda. É verdade que se tiver um problema de não enxergar de uma vista, coisa assim, pode receber luas. Pergunta para o doutor, por favor.
Ah, eu não sei se o... se conseguiu escutar, eu acho que não, né? Ivan Felunil, que eu mando o áudio pra ti, porque o pessoal não coloca aqui, não sabia o que que era, né? Se colocar, pergunta pro doutor Ivan. Ouviu?
É alguma coisa sobre lua.
Eu vou enviar pra ti, tá? Enviar aqui a pergunta. É do... é o Dinarte, magrão. 2:42, né? Faz aqui, a gente cabeceia e corta, bate o escanteio. Você ouve Rádio Pampa. Então.
Unforgettable.
Ó. Oh, acho que o Ivan.